Triângulo com 4 lados. 3 amigas e um lado extra, todas as semanas. Triângulo com 4 lados. Catarina Pereira, Filipe Aguiar, Mariana Alves e um convidado.
Olá a todos que nos estão a ouvir, espero que estejam prontos para mais um episódio. Cheira-me que isto hoje vai correr bem, não é? Acho que tem tudo para correr bem. Antes de mais, como é que estão? Como é que se estão a sentir? Parece que já não nos vimos há tanto tempo.
Epá! Estás sincronizada aí comigo? Fogo!
Aquela telepatia básica, nossa.
Eu. Não, comigo está tudo bem. E contigo, Filipa?
Pá, podia estar melhor. Não gosto de máscaras, então estou a ficar aqui um bocado...
Pior foi fazer o teste.
Yeah.
Ainda tenho aquela impressão no nariz. É horrível.
Pois é, hoje o nosso quarto lado desta semana é Tiago Sardo, tem 23 anos, atualmente trabalha como produtor de conteúdos na Federação Portuguesa de Futebol, é freelancer na área da fotografia, edição de vídeo e gestão e consultoria de redes sociais. Antes de mais, seja bem-vindo.
Obrigado.
Como é que te sentes? Estás preparado para te dar a conhecer?
Eu não faço a mínima ideia daquilo que vou encontrar aqui, mas pá, bora, vamos a isto.
Assim, depois de um teste de Covid,
acho que
isto é fácil. Isto,
isto parece relativamente fácil.
Vamos ver.
Na tua autobiografia do teu site, dizes que gostas de pensar que és uma pessoa. Dizes que és uma pessoa determinada, esforçada e empreendedora. Queres explicar o porquê deste pensamento?
Ora bem, já começam as perguntas difíceis.
Ah, então não imaginas o que vem a seguir.
Então, eu desde que comecei a investir um bocadinho na minha vida profissional e na altura do secundário, em 12º ano, que comecei a perceber que, se, pronto, na altura havia muito desemprego, tínhamos passado há pouco tempo a crise de 2011. Eu, na altura do meu 12º ano, eu acabei o 12º ano em 2014-2015, portanto não havia aqueles efeitos colaterais a nível de desemprego. Eu sempre me disseram: Tiago, não vais para a comunicação, que é só desemprego. E eu, ok, mas eu prefiro ir para a comunicação, lutar por aquilo que gosto e correr o risco de estar no desemprego, do que ir ser um grande gestor e não gostar nada do que eu faço. Pronto. E então, aquilo que eu decidi foi: se eu quero fazer aquilo que eu gosto e quero ter emprego, eu vou ter que trabalhar o dobro dos outros para conseguir estar onde quero estar. Sempre foi um bocadinho este meu lema de ter que trabalhar mais que os outros, pronto. E então comecei a tirar cursos profissionais no 12º ano, comecei a fazer o máximo de coisas que conseguiria fazer para complementar o meu currículo, para depois, quando acabasse a faculdade, conseguisse arranjar emprego o mais rápido possível e já agora numa boa empresa, numa boa posição. Portanto, acho que a determinação, o esforço e o que é que eu disse mais?
Já nem se lembra, o pior é que já nem se lembra.
Já fiz o site há mais um ano.
Empreendedorismo,
porque isto foi sempre tive muita iniciativa de criar projetos. Este projeto que vocês estão aqui a criar, por exemplo, é algo que eu considero empreendedorismo. O empreendedorismo não é só criar empresas, também já estive perto de criar uma. E não é uma coisa que eu diga que nunca mais vá pegar nesse projeto. O projeto está criado, o projeto simplesmente agora é que não tenho tido tanto tempo para o desenvolver, mas é algo que eu gostava muito de vir a usá-lo na minha vida profissional até. Mas nós também, empreendedorismo é a criação de coisas novas, identificar ali as coisas que faltam e tentar colmatar essas falhas que existem. É um bocadinho isto.
E então, o que é que te motivou para o curso específico de comunicação social e cultural?
Então, eu desde o 7º ano que dizia que queria ser jornalista. E então, toda a minha vida, a partir daí, foi a dizer que queria ser jornalista. Fui tirar Línguas e Humanidades, quando, para desgosto de muita gente que me conhece, mas fui tirar Línguas e Humanidades e depois escolhi o melhor curso para a universidade. Na altura, eu nunca fui uma pessoa de marrar muito. Melhor, fui até o 9º ano. Depois marimbei um bocadinho para os estudos. Mas a partir daí, depois comecei... estava na véspera, tirava os meus 15, 16 e ficava satisfeito com isso. E então a minha média de secundário era à volta dos 15,5, por aí. Ou seja, para entrar em comunicação, por exemplo, na Nova, a Nova era média 17, não sei se ainda é, mas na altura era média 17.
Eu posso dizer que eu tentei concorrer para a Nova e estava 17,
pois.
Há 2 anos.
Ainda tentei o ISCSP, Mas até porque um dos meus melhores amigos ia para lá e falhei por uma centésima. Foi uma coisa assim ridícula. Ou foi em critérios de desempate, já nem sei. Mas pronto, eu em simultâneo eu inscrevi-me na Católica por dois motivos. Primeiro, para ter uma salvaguarda caso... uma salvaguarda numa faculdade não pública para prosseguir o estudo na área que eu queria, e porque a Católica, em termos de taxa de empregabilidade, era a melhor para o curso de comunicação social e cultural na altura. Era a melhor taxa de empregabilidade, acho que era 97 ponto qualquer coisa, e pronto, e isso aí chamou-me logo a atenção. Mas o objetivo sempre foi entrar numa universidade pública, até para proteger um bocadinho a economia da minha família, não é? Entretanto, não consegui. Tivemos que abrir os cordões à bolsa. A minha mãe disse que fazia o esforço suplementar. E pronto, consegui. E não estou nada arrependido. Ainda bem que não entrei no ISCSE, porque dificilmente teria tido 3 anos tão bons como tive na faculdade.
E neste caso, porquê que jornalismo passou para o lado?
Olha, passou para o lado porque eu, no último ano da minha licenciatura, fiz um trabalho... é importante eu aqui salientar. Eu, quando queria jornalismo, era sempre jornalismo desportivo. Não queria mais nada, era só jornalismo desportivo. E passou um bocadinho para o lado quando eu comecei a perceber que, se calhar, havia outras áreas que ainda me interessavam mais. Não sei se foi alguma coisa aqui no cérebro que decidiu mudar a opinião. Fiz um trabalho para jornalismo de investigação, para a cadeira de jornalismo de investigação. Atenção, eu até tirei a vertente mídia e jornalismo no meu curso. O meu curso depois divide-se em várias vertentes e até tirei a vertente mídia e jornalismo. Mas numa das cadeiras, que era jornalismo de investigação, eu fiz um trabalho sobre meandros do jornalismo, se havia corrupção no jornalismo. E não fiquei muito agradado com aquilo que fui descobrindo aos poucos. E então decidi enverdar por outra área que me começou a chamar mais a atenção, que era a parte da assessoria de comunicação. Mais uma vez, só diretamente para o futebol.
Sim.
Pronto, e acabei por enverdar por aí. Agora estou na Federação Portuguesa de Futebol, fazer produção de conteúdos para o site e assessoria de imprensa para as seleções jovens, sobretudo. Mas não digo que não vá eventualmente um dia voltar ao jornalismo, embora a transição seja mais comum entre jornalista para depois assessor de imprensa do que o contrário. Mas não nego trabalhar em jornalismo. Aliás, até vos posso dizer que tive 7 dias a trabalhar num jornal. 9 dias a trabalhar num jornal como jornalista, mas depois, entretanto, vim-me embora.
Gostaste?
Cada dia um inferno novo. Ele está com cara disso. Eu não sei se vocês perceberam.
Aquilo tinha várias coisas que não me agradavam. Eu só tive uma experiência num jornal e não sei se era assim em todos, portanto também não quero estar aqui a generalizar. Certo. Mas aquele trabalho em si não me agradava as condições, não me agradava o contrato, e foi depois de ver o contrato e fazer as minhas interpretações. Aquelas letras pequeninas dos contratos. Exatamente. Eu fiz questão de ler o contrato todo. Na altura assinei. Mas interpretei uma coisa, tenho medo que não fosse. Tive medo que não fosse de acordo com os meus princípios e com os meus ideais. Mas assinei na mesma, porque eu depois tenho 15 dias úteis para contestar o contrato. Sim. E então aí fui pedir várias opiniões a outras pessoas, a ver se estavam a interpretar da mesma forma, inclusive a advogados. Felizmente não compraram nada para isso, porque eram amigos.
Era só uma dúvida.
Exatamente. E chegámos à conclusão que realmente era aquilo que eu estava a pensar. Fui confrontar os recursos humanos com isso. Os recursos humanos confirmaram que era isso. Então, pronto, aí vim-me embora.
Exato. Olha, e sabemos também que uma das tuas grandes paixões é então a edição de vídeo, imagem e fotografia. Nunca ponderaste conciliar o jornalismo com a fotografia, tornando-te fotojornalista, mas agora também sabendo que querias o jornalismo desportivo.
Exatamente.
Nunca consideraste?
Fotojornalista nunca me considerei, porque o que eu gosto mesmo de fazer é fotografar paisagens, viagens, gosto muito de viajar.
Já agora, se quiseres fazer publicidade à tua página do Insta, estás à vontade.
Ok, claro. Podem seguir, tiagosardo.fotos, com PH. Pronto, essa página foi criada porque eu tive uma cadeira de fotografia na faculdade. Na altura o meu professor aconselhou-nos a utilizar as redes sociais para publicitar o nosso trabalho. Foi criado de uma forma completamente aleatória. Na altura nem percebia nada de redes sociais, limitava-me a pôr fotografias quando me apetecia. Interessante, comecei a perceber que aquilo afinal tinha potencial para crescer, tinha potencial para me trazer certos benefícios. Foquei-me só no nicho, sei lá, eu publicava fotos que tirava à minha namorada ou à minha irmã, ou o que fosse, ao meu cão, se fosse preciso, e depois logo assim publicava fotos de uma reportagem que ia fazer de um jogo de futsal com uma página de futsal que eu na altura colaborava. Portanto, não me focava em nicho nenhum, não tinha qualquer tipo de regras a nível de publicação e de estratégia de crescimento em redes sociais. Entretanto, comecei a aprender isso, comecei a estudar, comecei a me interessar. Agora a página já está com o número de seguidores que eu, para aquilo que eu trabalho, para a página, acaba por me agradar. Já me está a trazer alguns certos benefícios em termos de viagens e assim. Ótimo. Parcerias e isso tudo. E pronto, e está a ter o objetivo que eu queria. Lá está, fotografia, não digo que não vá nenhum dia trabalhar profissionalmente nisso. Sim. Aliás, eu nunca digo nunca, claro, já aprendi, exato, a dizer isso. Já aprendi a pensar assim, nunca digo nunca. Mas não me vejo... Não vejo nos próximos anos a viver da fotografia, por assim dizer.
E atualmente, também como já referimos, trabalhas como freelancer na área da fotografia, não é? Corrijo-me se nós estivermos erradas. Como é que é ser freelancer em Portugal?
Olha, não é fácil. Eu felizmente tenho um trabalho a tempo inteiro, portanto, isso é mais... Não preciso dos trabalhos de freelancer para viver, não é? Não é, simplesmente eu coloco isso numa perspectiva de, se me quiserem chamar e se precisarem, eu estou cá e podemos combinar isso. Não andar à procura ativamente de trabalho nesse campo, da fotografia e dessa vida de freelancer, tal como também não estou à procura na parte de edição de vídeo. Já fiz trabalhos desses, já considero que as pessoas ficaram satisfeitas pelo feedback que fui recebendo. E posso ajudar amigos com os seus projetos e com as suas empresas a atingir os objetivos que eles pretendem nesse campo, mas não sei se sou a melhor pessoa para dizer como é que é ser freelancer em Portugal, porque também não tenho estado muito ativo na procura de trabalho nesse aspecto.
Ok.
Mas há muitos campos por explorar, e uma pessoa que queira ser freelancer tem certamente muitas áreas que pode procurar. Na fotografia temos a parte esportiva, temos a parte imobiliária, temos a parte de retratos, temos, enfim, fotografias empresariais.
Sim, sim, tudo. Sim, sim.
É assim, então se eu quiser fazer a minha narrativa fotográfica, tu ajudas-me.
Posso te ajudar.
Ok.
Combinado.
Está combinado. O professor não pode saber. O ano passado, ou seja, estamos a falar do ano de 2020, concorreste para melhor fotógrafo de visita. Vocês estão a ver a minha dicção, isto está difícil. Concorreste para melhor fotógrafo de viagem para o BTL Travel Awards 2020, tornando-te um dos finalistas.
Exatamente.
O que te levou a candidatar a um concurso destes?
Foi só pela piada.
Eu adoro a honestidade.
Eu posso dizer. Ah, não, eu sou sincero. Foi pela piada, ia com zero expectativas. Entretanto, tornei-me finalista. Não sei ainda em que lugar é que fica dos três primeiros, porque a BTL está constantemente a ser adiada. Portanto, só em 2022 agora. Ou melhor, até vos posso dizer. Era para saber em março de 2020. Foi adiado para maio de 2020. Entretanto, foi adiado para março de 2021. Ia ser agora o próximo fim de semana. E a semana passada recebi a dizer que foi adiado para 2022.
Foi.
Portanto, não faço ideia em que lugar é que fiquei. Sei que estou nos três primeiros. Sei que já recebi prémio. Agora, não sei.
Nice.
Não sei qual é que vai ser. Na altura, quando concorri, a minha página tinha tipo, sei lá, 600 seguidores. Agora tem 3 mil e tal. Portanto,
ótimo.
Já cresci muito desde então. Já passei. Já fui, coloquei muitas fotografias que até considero melhores do que estavam. Agora, sei que sou finalista por escolha de um júri. Agora, o vencedor era por votos
do público.
Pá, eu estava a concorrer com páginas com 14 mil seguidores, portanto não faço a mínima ideia. Não estou com muitas expectativas de
a
ganhar.
A minha mãe costuma dizer, a esperança é a última a morrer.
Exatamente.
Pá, nada.
Calma.
Na altura, pronto, foi concorri pela piada, via o concurso, pensei, ok, não perco nada, vou. Na altura só tínhamos que mandar o link do Instagram ou do portfólio, do site, o que fosse. Acho que era até Instagram. Ok, pronto, foi copiar o link e colar, pá, não deu trabalho nenhum.
Easy.
E depois acabei por...
E tentavas, tipo, se houvesse... Vá, não vou dizer este ano, porque já foi adiado outra vez, mas experimentavas candidatar-te outra vez?
Ah, sim,
mesmo que seja a outra categoria, sem ser esta?
Sim, influenciador de viagens também havia. Também havia essa categoria. Eu, na altura, como só tinha 600 seguidores, não considerava influenciador nenhum.
Mas agora...
Agora
com 3.500 seguidores, sinto que já tenho outra lata, digamos assim, para... e outro tipo de... Vou faltar a palavra, mas... Já tenho mais...
Experiência?
Ajudem-me. Não é uma experiência que eu queria dizer, mas já tinha mais estaleca para concorrer a isso. Mas mesmo assim, enfim, não considero nem sequer no top 100 de influenciadores de viagens em Portugal, nem pouco mais ou menos.
Pessoal, toca assim.
Eventualmente no futuro as coisas possam dar, não sei.
Estava a dizer, Tiago, pessoal, toca a seguir o Tiago, se faz favor.
Exatamente. Portanto,
que é para aumentar. Relembra
outra
Tiago
vez.
TiagoSardo.foto.ph.
Então, atualmente, como é que consegues gerir o facto de trabalhares na área da fotografia, na questão da edição de vídeos e ainda seres produtor de conteúdos? Como é que sentes que geres?
É assim, a fotografia é um hobby.
Certo.
Ponto. Eu tenho o meu trabalho 8 horas por dia, às vezes até mais, bem mais do que isso, dependendo das alturas do dia e dos... Nós fazemos também eventos na Federação, operações mídia, portanto eu vou várias vezes para eventos, até posso dizer que estive esta semana em Vila do Conde, agora mais daqui a uns dias vou para a final da Taça de Portugal em Coimbra, portanto essas alturas é mais complicado conciliar e não dá, simplesmente não dá para conciliar, mas pronto, são alguns dias no mês, há até meses em que nós não vamos para operações de mídia nenhuma, portanto... Dá para conciliar, trabalho de manhã e à tarde, ao final da tarde vou fotografar, ou ao fim de semana vou fotografar, até costumo fotografar mais ao fim de semana, nos fins de semana em que não estou a trabalhar. Portanto, dá tudo para conciliar, eu acho que dá tudo para conciliar desde que se tenha uma boa gestão de tempo e que se goste daquilo que se faz.
E achas que estas áreas se cruzam em alguma parte?
Olha, posso dizer que eu acho que sim, não necessariamente na Federação, porque na Federação temos fotógrafos bastante profissionais. E temos vários fotógrafos que estão lá full time para qualquer eventualidade e trabalho que surja. Entretanto, já houve uma outra vez em que eu precisei de fazer fotografia. Agora tive há uns tempos em Sines no âmbito de umas competições de futsal e precisei tirar umas fotos ao pavilhão porque na altura não tínhamos fotógrafo para isso, um pavilhão ainda vazio. E estive eu a fazê-lo e, enfim, não sou... Se compararmos as minhas fotografias com as fotografias de fotógrafos profissionais, as minhas são claramente uma porcaria, para não dizer outra coisa. Mas considero que pode-me ter ajudado em certos aspectos, sim.
Ok. E, neste caso, achas que se pudesse escolher só uma destas áreas para trabalhares a vida toda, qual é que seria?
É assim... Eu adorava passar a minha vida a viajar e fotografar. Se me dissessem, Tiago, olha, vou-te pagar 3.000 euros, ficas um mês nas Maldivas a fotografar. Viajar.
Quem não? Acho que íamos todos.
Portanto, exato. Ou se dissessem, olha, Tiago, tenho 500 euros, preciso que te vás uma semana para a Espanha a fazer uma sessão fotográfica, não sei onde. E claro que eu ia, não é?
Uhum.
Portanto, a escolha acho que é óbvia e acho que seria igual para todos. Aqui a questão é que... Não me sinto preparado para começar a divulgar os meus serviços nesse aspecto. Ou melhor, eu não gosto de meter onde acho que vou perder à partida ou não vou ser bem sucedido. E então, a não ser algumas exceções. Mas se eu fosse profissional de fotografia e não sentisse que... E sentisse ao mesmo tempo que não iria conseguir entregar um trabalho 100% profissional e correto e competente, pá, eu não estaria bem comigo mesmo. E por isso sinto que posso um dia chegar lá, ainda não estou.
Ok. Ali, faço o grande crescimento que as redes sociais têm tido, atualmente somos confrontados com influencers, faz mal, produtores de conteúdo e até youtubers, fazendo com que as redes sociais sejam do espaço do lazer e passem a ser uma ferramenta de trabalho. Como é que é a rotina de um produtor de conteúdos?
É assim, a minha produção de conteúdos é sobretudo para o site da Federação, não é tanto para as redes sociais. Agora, já fiz gestão de redes sociais. Auxilio até alguns amigos no mundo do desporto a comunicarem nas redes sociais e posso dizer que para quem quer seguir gestão de redes sociais o segredo está no planeamento. Com um bom planeamento consegues perceber, aliás, eu faço planeamento com a minha página de fotografia. Com planeamento eu sei em que dia é que vou publicar o quê, quando é que vou publicar o quê, se calhar até posso planear as legendas. Eu pessoalmente não costumo publicar legendas, mas as minhas legendas também são muito curtas, portanto é aquilo que me sai na altura. Eventualmente posso até planear as hashtags para conseguir chegar a um público mais abrangente. Mas eu acho que a chave é o planeamento, porque aprendo com um bom planeamento consegues fazer gestão de tudo. E sobretudo o tempo.
Exato. E já que estamos a falar da Federação Portuguesa, não é? Como é que surgiu a oportunidade de entrares para...
Olha, Estávamos a falar há bocadinho aqui de, que eu estive num jornal durante 9 dias. Pronto, eu fui-me embora desse jornal e posso dizer que fui-me embora na sexta-feira. Numa quarta-feira estava a ter aula de mestrado e a meio da aula o meu telefone toca, um número desconhecido. E eu não, até tive para não atender, nem costumava atender, mas pá, a aula estava a ser uma seca, então eu queria uma desculpa para sair da sala. Mas isto é verdade, é verídico. Então eu queria uma desculpa para sair da sala, disse, professor, só atenderam a minha chamada. Importante, se era importante ou não, nem sabia que me estava a ligar, tanto quanto sabia, até poderia ser daqueles de seguros, companhia de seguros e não sei o quê. Pronto, atendi. E começam a conversar comigo, dizer que estão a falar da Federação Portuguesa de Futebol, que eu tinha mandado o currículo, tinham ficado com ele. Nota, eu mandei o currículo em setembro, eles se ligaram-me em finais de janeiro. Okay. Portanto, eles mantiveram o currículo desde então, para uma entrevista para o jornalista do Canal 11, que ia abrir, entretanto, uns meses mais tarde. E eu fui, e cheguei à entrevista, na altura estavam 3 pessoas, e eles disseram, então Tiago, porquê queres ser jornalista do Canal 11? E eu fui sincero, assim, queres ser jornalista do Canal 11, mas o meu objetivo não é seguir jornalismo. Eu fui assim, completamente honesto, mas o meu objetivo não é seguir jornalismo. Aquilo que eu gosto mesmo é a assessoria de comunicação. Estou para aí virado desde os últimos meses de licenciatura, é para isso que eu estou a trabalhar. Eu na altura até já podia ter tido a oportunidade de ir para a assessoria de comunicação no Benfica. Entretanto, por estar a fazer mestrado era um bocadinho incompatível, e então fui para a federação, fui à entrevista do Canal 11, e fui completamente honesto com eles. Eu sou jornalista, mas o jornalismo aqui é uma ponte para depois passar para a assessoria, e pronto, acho que eles perceberam a mensagem. Entretanto, 2 semanas depois ligam-me, porque uma das pessoas que estava na minha entrevista era, na altura, o vice-diretor do Departamento de Assessoria de Imprensa de Comunicação da Federação, ou do Departamento de Comunicação que faz a parte da Assessoria de Imprensa, e que ia passar para o Canal 11, mas tinham aberto vagas no Departamento de Assessoria. Perguntou se eu estava interessado, eu disse que sim. Pronto, foi assim, foi uma coisa simples, um bocadinho de sorte à mistura, mas a sorte também...
A sorte
procura-se e conquista-se. Acho que sim.
Vou começar a atender números desconhecidos. Não venho assim daquelas oportunidades mesmo boas.
Não, sabes o que é que eu tenho? Eu agora tenho uma aplicação que diz o nome da pessoa que me está a ligar.
Mesmo que seja desconhecido.
Mesmo que seja desconhecido.
Ele tem que nos dizer isto depois aí, ó.
Sim, olha, depois aí, ó, já sabes. É que dá um jeitaço daqueles... a produção de conteúdos na área do desporto, calculamos nós, é muito abrangente. Consegues descrever qual é efetivamente todo o teu processo dentro da produção numa instituição como a Federação?
É assim, a Federação Portuguesa de Futebol engloba, vamos dizer, 4 modalidades: o futebol, o futsal, o futebol de praia e os esportes. Okay? Os esportes eu não trabalho muito com isso porque não é a minha área, não é o meu departamento, não é a minha pasta, digamos assim. Ainda bem, porque eu não percebo nada de esportes. FIFA, sou gozado pelos meus amigos por não saber jogar FIFA, exatamente. Portanto, acho que os esportes nunca seria para mim. Mas a produção de conteúdos é gestão do site, é escrever notícias, é fazer muito trabalho jornalístico sem ser jornalista, ok? Está a acontecer competições da Federação, vamos noticiar um português ganhou um campeonato lá fora, vamos noticiar... as seleções nacionais estão reunidas, vamos entrevistar um jogador, fazemos muito este tipo de entrevistas com os jogadores também para promover, porque a nossa ideia, no fundo, sendo nós uma instituição que não é um meio de comunicação social, o nosso objetivo é que os meios de comunicação social peguem naquilo que nós produzimos. É o objetivo sempre de todas as instituições, é serem faladas pelos bons motivos, por aquilo que nós queremos que seja comunicado. Portanto, nós fazemos um trabalho jornalístico muito simples para depois os... Vamos imaginar, eu estou a entrevistar um jogador, meto o jogador em discurso direto na notícia, porque a ideia é depois os jornais irem buscar as declarações dos jogadores e nós temos uma... Nem que seja uma breve num jornal com a divulgação das nossas seleções nacionais ou das nossas competições e tendo nós num departamento de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol, fazemos também muito intermediação com jornalistas, ou seja, eles precisam de alguma coisa, falam connosco, é um bocadinho por aí.
E para ti, porque é que é importante, neste caso, tanto para adeptos como para a comunicação social, como estavas a falar, o investimento na produção de conteúdos na área do desporto?
É isso que eu estava a dizer há pouco. A partir do momento em que nós queremos ser falados, nós temos que dar motivos para ser falados. E temos... Não levem a mal as pessoas que estiverem a ouvir isto, mas eu considero que cada vez mais a classe jornalística está um pouco preguiçosa.
Um pouco?
Pronto, vamos começar aqui, não quero ser muito malzinho. Considero que está um pouco preguiçosa. Portanto, quanto mais trabalho nós entregarmos feito, mais depressa eles pegam.
Sim.
Se nós queremos ser falados ou queremos divulgar certos aspectos da nossa instituição, nós temos que produzir conteúdo que facilite ao máximo o trabalho ao jornalista para ele depois não ter que estar a pensar aí vou ter que fazer isto de trabalho e agora no teste não vou publicar. Não, está feito, está aqui, podes publicar.
E depois aponte para os adeptos.
E depois aponte para os adeptos consequentemente, não é? Quanto mais se uma instituição for bem vista pela sociedade, eu acredito piamente que a Federação Portuguesa de Futebol é, nem por cima num meio que não é nada fácil como é o futebol, ter uma boa reputação. E acho que a Federação faz isso de forma espetacular e de forma exemplar. Envolve muito trabalho isso também. Mas a partir do momento em que a Federação o tem, eu acho que é também muito graças à boa comunicação que se faz, ao esforço de vários profissionais que lá estão, porque trabalhar na Federação é bastante gratificante, mas ao mesmo tempo é bastante exigente e nós temos de estar atentos a todos os detalhes. Eu sempre fui uma pessoa com pouco brilho. Eu tive que ganhar muito brilho e passei mal nos primeiros meses por causa disso, porque eu não estava atento aos detalhes, não estava atento aos pormenores, e se calhar ainda não tenho a atenção que deveria ter, mas sempre fui defeito de personalidade. Estou a tentar melhorar isso agora um bocadinho, mas foi uma coisa que eu tive que melhorar aos poucos e gradualmente, porque... Uhum.
Mas está a trabalhar para isso, pronto.
Exatamente. Exato. Porque no mundo do futebol, qualquer pormenor, ainda por cima escrito, pode ser interpretado de outra forma, pode suscitar dupla interpretação, pode ser mal entendido, pá, e não queremos nada disso.
Bom, eu acho que isso agora atualmente acontece em quase todos os sítios. Não sim. é só pois, aplicável
sim, sim,
ao futebol.
Sim, mas claro. O futebol é...
Mas o futebol é aquela...
A gente sente muito.
Sim. O futebol é uma...
Não é, Catarina?
Talvez, talvez.
O futebol é uma indústria igual às outras todas, com a diferença que tem muito mais visibilidade.
Ah,
é
claro,
só isso.
Certo.
Sim. Olha, pegando agora também num assunto muito importante, o aumento do uso das redes sociais e a facilidade com que nós conseguimos pronunciar-nos sobre tudo e todos, sem dar a cara, leva-nos a ter que digerir um ódio fácil e mesmo gratuito. Quando alguém produz uma determinada publicação ou fotografia que mais tarde acaba mal compreendida ou simplesmente com comentários negativos, aliás, por não gostarem, como é que se consegue gerir este impacto tão negativo?
É assim, eu felizmente nunca passei por essas situações de ódio ou de falarem mal de mim nas redes sociais. Até porque também não tenho muito material para isso. Não sou conhecido, não sou famoso.
Ainda.
Não, estou a brincar. Não, mas uma coisa que eu também de certa forma procurei desde que entrei para a Federação é manter-me um bocadinho low profile, tanto quanto baste, nas redes sociais. Porque eu tenho um clube. Sempre
queres
tive.
Dizer qual é?
Não vale a pena.
Não vamos suscitar discussões.
Imaginem, é assim, eu não teria qualquer problema em dizer o meu clube.
Ele diz em off e depois nós dizemos. Estou a brincar.
Eu nunca teria algum problema em dizer o meu clube.
Sim,
nunca
sim,
tive
sim.
problemas nisso. O problema é que a sociedade hoje em dia, especialmente a sociedade que liga ao futebol, não está preparada para perceber que é possível fazer-se um bom trabalho onde quer que seja, tendo o clube. O contrário.
Sim,
eu cresci, eu fiz um curso, dois cursos, aliás, não um curso, com uma pessoa que para mim é um exemplo no jornalismo desportivo e que ele depois até, na altura fiz um era o curso era de relato de futebol. Foi aí que eu percebi que não tinha jeito nenhum. Só que a pessoa que nos deu o curso tinha simultaneamente um programa na rádio e convidava-nos muitas vezes para ir analisar jogos e pronto. E foi assim o meu primeiro contacto com o Rádio Nacional. Na altura era a Rádio Amália, que e a pessoa é o Fernando Correia. O Fernando Correia, não sei se vocês conhecem, é um jornalista desportivo, muito reputado em Portugal, mas com uma forte ligação ao Sporting, nunca escondeu que era apaixonado pelo Sporting. E eu acho que, tirando aquelas pessoas que só gostam de embirrar, ele jamais foi criticado ou dito que era mau profissional por ser do Sporting, porque, aliás, até vos posso contar aqui uma história muito engraçada. Eu estive nos 80 anos dele, em que foi um jantar enorme num restaurante em Lisboa, e eu sentei-me à mesa com vários jornalistas, na altura um deles até era o diretor do Sporting TV, depois havia outros da CMTV, SIC, etc, não interessa. E eles quiseram pregar uma partida a mim. Na altura tinha 18 anos, era o miúdo dali, era mais novo, capaz de ser o mais novo que estava naquela mesa. E estava debaixo da televisão um cascolo do Benfica, pendurado no restaurante. E então eles disseram assim: Tiago, vais fazer uma partida ao Fernando Correia e vais pegar no cascolo do Benfica e dizer entregar ao Fernando Correia e dizer que é uma prenda para ele. E eu fui. Opa, eu a pensar que o Fernando ia se chatear ou ia dizer ai que nojo, não sei o quê. Não, o Fernando pega naquilo e diz: olha, obrigado, não sei o quê, e mete aquilo ao pescoço. Ou mete aquilo, já nem lembro se é ao pescoço ou se guarda aquilo. E eu disse: oh, Fernando, estava a brincar. E ele: sim, sim, eu percebi, não sei o quê. Mas até podia ser a sério, não importava nada. Uhum. Ou seja, ele sempre foi sportinguista, nunca ninguém questionou o sportinguismo dele, mas ele teve ali uma elevação. Que eu sei que há muitos profissionais que a teriam. Só que o problema é que a sociedade que gosta de futebol e gosta de desporto gosta de implicar. E eu gostar de implicar, muitas vezes, é gostar de implicar com clubes. Eu gosto de futebol. Nós temos uma sociedade muito clubista. Nós, a nossa sociedade em Portugal é Benfica, Sporting, Porto, eventualmente uns que gostam do Clube da Terra ou que gostam do Braga ou do Guimarães, e pouco mais do que isso. As expressões são muito pequenas. E até há muitas pessoas que têm dois clubes, que é o Clube da Terra e o seu clube, um clube grande.
Sim.
E a nossa sociedade, sendo muito clubista, gosta muito de entrar em quesilhas. E se gosta de entrar em quesilhas, não é para nós profissionais da área do futebol benéfico termos esse nosso lado disponível. Pronto. E então uma das coisas que eu me preocupei sempre desde que entrei na federação foi em apagar ou arquivar, como agora dá para fazer no Instagram, arquivar conteúdos relacionados com o clube de futebol. Não é porque eu tenha vergonha ou medo de dizer o meu clube, é porque acho que a sociedade não está preparada. Um dia que eu lido mais com clubes, por exemplo,
okay,
ou um dia que eu lido, ganho outro tipo de nome no mundo da comunicação desportiva, acho que a sociedade não está preparada okay, ainda.
Eu acho que isso é triste, porque no fundo é começarmos a assumir uma persona totalmente diferente daquilo que nós somos, por não podermos mostrar que também temos preferências.
Pois, não é assumir uma persona, é se calhar ocultares esse teu lado.
Também. Sim, sim, sim.
E até continuando essa conversa de ocultar um lado e todo o lado menos positivo das redes sociais, assistimos agora há pouco tempo ao boicote das uhum. redes sociais, o movimento iniciado em Inglaterra e depois até acabou por haver clubes em Portugal a aderirem.
A Federação também aderiu.
Exatamente. Achas que... qual é a tua opinião em relação a este movimento? Achas que é um movimento cada vez mais necessário?
Assim, o movimento... era necessário para passar uma mensagem.
Certo.
Agora, se vai ter os efeitos desejados, eu acho que as pessoas, não apetece insultá-las, mas as pessoas que são racistas não vão mudar, não vão deixar de ser racistas pelas instituições fazerem o boicote. Agora, acho que todas as medidas para combater o racismo, todas as medidas para combater o homofobismo, acho que é assim que se diz, todas as medidas para combater as segregações raciais são boas, ok? Tudo que seja para combater aquilo que não está certo na nossa sociedade. Agora, não vai ser, não sei se vai ser por aí, posso e quero acreditar que sim, mas se eu for mais racional, as pessoas que são racistas não vão deixar de ser racistas pelo seu clube não publicar nada durante um fim de semana nas redes sociais.
Ou seja, da parte do desporto, estás a tentar fazer tudo o que seja possível para combater esta questão, mas que se calhar...
Acho que não depende só de...
Não deveria depender.
Exato. Eu acho que, enfim, campanhas de marketing, campanhas na televisão, campanhas de sensibilização na escola, eu acho que muitas vezes o racismo, não vamos falar do racismo, podemos falar de outra coisa qualquer, mas o racismo muitas vezes é se calhar fomentado pelas famílias, portanto ir às escolas mais, aos jardins de infância, a mostrar que ser racista não é correto, esse tipo de coisa, sei lá, esse tipo de campanhas, e não vou dizer formação porque é impossível tu fazeres uma formação para Portugal inteiro ou para o mundo inteiro, mas alguma coisa que fosse mais direto em nível de intervenção, mas lá está, não depende do desporto, nem depende de nós. Mas acho que todas as medidas para se combater esse tipo de não vou dizer iniciativas, mas de problemas na sociedade são poucas.
Portanto, acho que uma mensagem que queremos deixar a quem nos está a ouvir é basicamente digam não ao ódio gratuito nas redes sociais.
Sim, isso é outra coisa, eu acho que é outra coisa que é importante também ser falado, porque enquanto tu não podes chegar ao pé de uma pessoa na rua e começar a insultá-la a torto e direito, nas redes sociais podes. E falta legislação nas redes sociais. Falta legislação de... Pá, as pessoas muitas vezes vão descarregar a sua raiva e as suas frustrações pessoais.
Sim.
Pá, tal como vão se calhar para o futebol e descarregam no árbitro. Mas pronto, pá, nas redes sociais, se formos a ver... Uma pessoa é capaz... Aliás, no outro dia estava a ver, já não lembro em que propósito, mas ouvi a Cristina Ferreira a falar que foi para o Dubai e foi criticada por isso. Pá, quer dizer, estamos em pandemia, mas a mulher pode viajar.
E deve viajar,
exatamente.
Não é?
Eu acho que ela está a ser criticada por tudo o que faz.
Não, está, isso depois é algo que eu também não compreendo, porque gosto ou não da Cristina Ferreira, eu não estou a dizer que gosto nem que não gosto, nem eu conheço pessoalmente, portanto nem sequer tenho a opinião formada sobre ela. Não deveria ser permitido uma pessoa chegar às redes sociais da Cristina, e quem diz da Cristina? Diz do Cristiano Ronaldo, diz do Gocha, diz do Marcelo Rebelo de Sousa, diz do António Costa, o que for. Não devia ser permitido uma pessoa chegar às redes sociais de outra, pá, e desejar a morte à mãe, ao pai, ao tio, ao cão, ou à prima. Pá, não faz sentido, não é correto. Pá, e as pessoas precisam de se acalmar e de meter a mão na consciência muitas vezes antes de fazer certas coisas. Mas lá está, fazem isto porque gozam de um clima de impunidade nas redes sociais, fazem o que querem e nada lhes acontece.
Mas depois pode acontecer chegar alguém da família dessas pessoas e já não vão gostar tanto.
Exatamente. Quando acontece o reverso da medalha, ou quando acontece o efeito boomerang, pá, as pessoas nunca gostam.
Claro.
E eu gosto muito de redes sociais e lido com o mundo do futebol, e não são raras as vezes em que eu vejo muitas vezes os jogadores a serem ameaçados, a serem criticados. Às vezes os próprios jogadores denunciam isso. Pá, não faz sentido, é só futebol, malta.
Exato.
É só futebol. eu gosto muito de futebol, a minha vida profissional é o futebol, eu preciso do futebol para viver. Eu estou a dizer, é só futebol.
Sim,
no fim do dia, não é isso que conta para a vossa vida.
Bom, para algumas pessoas parece que é, não?
Pois.
Vamos ser honestos. Pronto, atualmente nós sabemos que, como criador de conteúdos e etc, tu nadas, entre aspas, pelas redes sociais. Quais é que são as vantagens que temos nestas plataformas ao nosso dispor? Ou seja, Twitter, Instagram, Facebook?
Eu considero que as redes sociais são... A minha dissertação de mestrado foi feita sobre a relação que existe entre os futebolistas e as redes sociais. E fiz um questionário a vários jogadores de futebol, e depois, isto é um tema que eu tenho debatido muito recentemente com várias pessoas, incluindo com pessoas do mundo do futebol, e aquilo que eu percebo é que as redes sociais não são mais benéficas para jogadores de futebol do que são para as outras pessoas. Ou seja, passando a explicar, enquanto um jogador de futebol pode chegar a uma rede social e aumentar a sua base de fãs, uma pessoa pode chegar a uma rede social e aumentar a sua base de contactos, de networking, pode até tornar-se influenciador e assim ter fãs, ok? Portanto, pode também se construir a sua base de seguidores. E depois os benefícios em que é que se definem? Patrocínios, parcerias, isso é igual para pessoas e para jogadores de futebol, não é? Mais marcas a tentar chegar a contacto com as pessoas. Por exemplo, eu, com a minha página de fotografia, não tendo uma grande base de seguidores, posso dizer que já cheguei a conseguir estadias em hotéis, já cheguei a conseguir, sempre em troca de trabalhos fotográficos ou de divulgação nas redes sociais, estadias em hotéis, tours de borla, jantares, enfim, são pequenas coisas que... Mas lá está, isto é recíproco, não é? Eles oferecem-me isso, eu retribuo com outro tipo de serviços, com aquilo que eu sei fazer e aprendi a fazer. Mas lá está, isso são coisas, são benefícios de redes sociais. As redes sociais têm muitos benefícios, mas também têm um outro lado da moeda, também têm muitas coisas prejudiciais, não é? E já falámos disso aqui há bocadinho. Agora, acho que se as pessoas utilizarem bem as suas redes sociais, utilizarem de forma cuidada, pensarem naquilo que estão a fazer, pensarem naquilo que estão a publicar, né? Pensarem nas repercussões que isso pode ter depois no futuro, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, as redes sociais são uma ótima forma. Mas mais uma coisa, se eu tiver um negócio e quiser publicitar na televisão, vamos supor que eu vou publicitar um canal premium, Sport TV, por exemplo, eu publicito na Sport TV. A Sport TV se calhar tem, vou mandar ao calhas, mas 200 mil assinantes em Portugal. 200 mil assinantes. Se calhar naquela hora estão a ver a Sport TV 10%, 20 mil. Desses 20 mil, se calhar nem tão atentos à televisão, vamos pôr 10 mil. Pá, desses 10 mil, eu quero publicitar a minha empresa. Eu sou capaz de pagar milhares de euros para aparecer um spot de 5, 10 segundos. Se calhar quando desses 10 mil interessam-se pela minha empresa 1000 pessoas, dessas 1000 pessoas 500 não têm poder de compra,
sim,
dessas 500 se calhar 200 não prestaram muita atenção, enfim, o que for. Enquanto nas redes sociais eu posso definir o meu target, o meu público-alvo, e posso, por exemplo, eu já publicitei fotografias minhas que chegaram a 30 mil pessoas, pá, eu gastei 15 euros. Não é? Portanto, as redes sociais também podem ser utilizadas nesse aspecto para isso. Podem ser utilizadas para construir negócios, podem ser utilizadas para construir uma marca pessoal. Pá, vocês convidaram-me para este podcast via Instagram. Portanto, se eu não tivesse Instagram, se calhar vocês não chegavam ao contacto comigo. Eu no outro dia, que é um mês, fui convidado para ir dar uma masterclass a uma universidade.
Uhum.
E o convite chegou-me.
Eu vi no Instagram. Eu vi.
Lá está, viste no Instagram. Yeah. E o convite chegou-me pelo LinkedIn. Portanto, as redes sociais têm um potencial enorme, sim, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Agora, cabe às pessoas saber aproveitá-las da melhor forma.
Pronto. Claro, exato.
Mas eu acho que, eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas cada vez as redes sociais estão a ficar mais tóxicas. Eu tenho Twitter e já não consigo entrar no Twitter. É que é toda a gente a falar mal de toda a gente, a falar mal dos conteúdos. Não.
Olha, eu posso dizer, eu tenho Twitter. Tenho. A minha relação com o Twitter é as pessoas que eu quero receber os tweets,
uhum,
medo de notificação no telemóvel para ir lendo aquilo que eles publicam. E são lá dois ou três. De resto, até coisas que eu, até pessoas que eu não sigo, às vezes aparecem no perfil.
Claro.
E isso do clima tóxico tem a ver com a impunidade que, uhum, que existe. As pessoas fazem o que querem, nada lhes acontece.
Exato.
A partir do momento em que isso a começar a acontecer, isso tudo muda.
E neste caso, para quem está a ouvir e gostava de trabalhar nestas áreas de produção de conteúdos e até mesmo a questão de fotografia, que conselhos é que dás?
Olhem, é assim, acima de tudo eu dou um conselho que dou sempre a todas as pessoas que estão agora na universidade e que vêm falar comigo a pedir-me conselhos e não sei o quê. E felizmente até acho que são algumas, o que é bom sinal, porque consideram que eu tenho alguma legitimidade nesse aspecto. Não se cinjam ao curso, ok? Porque o curso, vamos lá fazer um exercício. Quantas pessoas é que estão na vossa turma, por exemplo, ou no vosso curso, neste ano?
80 e tal.
80 e tal, pronto. 80 e tal no vosso ano.
Sim.
Só que, nos próximos 3 anos, nesta faculdade, vão sair 240 alunos, ok? Desses 240 alunos, isto é uma universidade para comunicação, que tem comunicação. Quantas universidades é que não têm comunicação no país inteiro?
Pois.
Pá, vamos supor que chega facilmente aos 10 mil alunos. Não há 10 mil vagas.
Sim.
Não há 10 mil vagas de trabalho nem em 3 anos. Portanto, o que é que eu aconselho? Aconselho a que as pessoas procurem trabalhar mais com os outros. Façam formações extra. Façam este podcast que vocês estão aqui a fazer. Já é algo que vai diferenciar um bocadinho em relação, uhum, aos outros. Já vai aparecer no vosso currículo. Vocês quiserem trabalhar para a rádio, já apresentam os vossos episódios, já têm um portfólio mostrado. Eu próprio, quando eu tenho uma paixão enorme por rádio, foi por isso que uma das razões que eu estava entusiasmado em vir aqui era exatamente por voltar a um estúdio de rádio. Eu tenho uma paixão enorme por rádio, sei que um dia vou trabalhar em rádio, não sei como nem quando, mas sei que vou. Eu, na altura, cheguei a candidatar-me a várias rádios e aquilo que eu fiz foi enviar como portfólio, aquilo que eu fiz na faculdade,
uhum,
os meus trabalhos. Portanto, acho que criar o portfólio, vocês gostam de fotografia, vão tirar fotografia, vocês gostam de filmar, vão captar vídeo, vocês gostam de escrever, façam um blog, vocês gostam de... Eu sei que uma das razões de eu ter sido chamado para trabalhar naquele jornal específico foi porque eu apresentei os artigos que tinha escrito, quer na faculdade, para o jornal da faculdade, quer depois num blog que criei com amigos meus. Portanto, eu apresentei portfólio, eu não cheguei lá a dizer que sabia escrever. Eu cheguei lá com provas dadas. Isto é o que eu sei fazer, isto é o que eu sou capaz de fazer, isto é o que eu posso oferecer. Pá, eu acho que é assim que uma pessoa tem que pensar. Não estejam à espera que a faculdade serve para tudo, porque... Uhum. Vem agora aí uma nova grande crise por causa da pandemia. As empresas, eu posso até dizer que li aqui há um estudo há uns dias sobre isso. Foram despedidos 100 jornalistas desde o início da pandemia. Pá, é muito jornalista que está no desemprego. Pá, assim, a malta jovem é que está ativa porquê? Baixos salários, não tem pouca experiência, não dá muita chatice. se calhar dá chatice mais a coordenar e outro tipo de coisas, mas para as empresas não são salários muito altos. Pá, mas por outro lado, quer dizer, se vamos trabalhar todos em situação precária, ninguém consegue melhorar, não é?
Ah, sim.
Portanto, quanto mais capazes nós formos e mais promoção de nós mesmos fizermos, mais facilmente vamos arranjar emprego onde quer que seja.
Uhum. E agora falando um bocado a longo prazo, quais é que são os passos que tu ambicionas para a tua carreira?
Olha, eu tenho muitas ideias. Eu sou uma pessoa muito idiota nesse aspecto, porque eu tenho muitas ideias. E há muitos projetos que gostavam de ir implementar. Não sei como é que vai ser a minha vida, por exemplo, daqui a 5 anos, nem daqui a 2 sequer. Não sei se não me preciso de trabalhar, se já me vim embora, se quiseram que eu me fosse embora, se aparece uma boa proposta de trabalho para ir para fora, não faço ideia. Nem sei sequer se estou a trabalhar na mesma área ou não. Agora, sei que tenho várias ideias pensadas, há certas coisas que gostava muito de fazer. Gostava muito de fazer gestão de redes sociais um dia. Como já disse aqui, adorava fazer rádio. Gostava de investir num canal do YouTube, porque eu tenho ideias para vídeos engraçados, vídeos de entretenimento. Uhum. Gostava muito de trabalhar aí na parte do entretenimento, até no mundo do futebol. Eu agora estou mais na parte de informação e da gestão de informação. A parte do entretenimento no mundo do futebol também haveria de ser muito engraçado. Daí, pronto, também a gestão das redes sociais. Gostava de continuar o meu projeto que criei antes de começar a trabalhar na federação, que era ajudar jogadores e treinadores a comunicarem no mundo do futebol, criar eventualmente um curso online que eles pudessem fazer de comunicação nas redes sociais, ensiná-los a comunicar nas redes sociais, ensiná-los a comunicar numa entrevista, mas para isso sinto que preciso ainda de aprender ainda qualquer coisa na minha vida profissional, coisas básicas que me ajudem depois a sustentar aquilo que eu digo. Mas depois lá está, a vida é assim mesmo, é um bocado imprevisível. Eu tirei o meu mestrado, eu fiz a defesa do meu mestrado dia 15 de março, nunca esperei que um mês depois estivesse a dar uma masterclass e que eventualmente até deixassem aberto o convite para me tornar professor. Pá, nunca na vida me imaginei tornar professor universitário, pá, e a possibilidade surgiu e surgiu logo se fosse aceito ou não. Mas lá está, isto é tudo tão imprevisível e tudo tão...
É deixar fluir, basicamente.
É deixar fluir, não preocupar, não estou
preocupado. Mas é assim, também é bom sonhar, senão também não vamos a lado nenhum, não é?
Sim, há certas coisas que eu gostava de fazer na vida e vou trabalhar para elas, mas enquanto estiver bem no sítio onde estou e enquanto continuar satisfeito com aquilo que faço, não tenho grande pressa em mudar. Sim, o que não indica que surgiu uma proposta melhor de 2 para amanhã e as coisas vão aparecendo felizmente bastante facilmente, não mude. É uma questão de estar atento e de ponderar os prós e os contras.
Olha, e a conversa está ótima, mas para terminar, o Daniel Oliveira pergunta o que dizem os teus olhos, mas nós somos menos originais, ou muito menos originais, não é? E muito mais clichês, e nós perguntamos como é que defines Tiago Sardo numa só palavra.
Isso é
muito todos complicado. Fazem isto. Todos fazem
isto. Mas
batemos lá no clichê. Exato, exato.
Numa só palavra.
Vá, como eu disse a semana passada.
Duas.
Não sei se isso facilita, sinceramente.
Pode ser que sim. Esperamos.
É assim tão difícil?
Não, é que eu acho que há várias palavras que me definem ou que me podem definir.
Vá, top 3 então.
Top 3. Sonhador, ambicioso. Ambicioso, claro, no bom sentido.
Claro.
Não sou nada ambicioso no mau sentido. É sonhador, ambicioso e... Epá, eu acho que sou esforçado. Ou determinado. Determinado acho que é
melhor. Voltamos à expressão inicial, como começar esta conversa.
Eu acho que eu geralmente gosto de definir objetivos, mesmo que sejam a curto prazo e mesmo que sejam só para mim, e trabalho para eles e defino estratégias e pronto. Acho que determinação é a melhor palavra.
Pois é, pessoal, então chegámos a mais um fim de programa. Como as minhas queridas amigas Filipa e Catarina costumam dizer, espero que tenham gostado e que nos acompanhem nos próximos episódios. Meninas, façam as vossas despedidas.
Espero que tenham gostado. Espero.
Obrigado, gostei muito. Pronto,
ótimo.
Obrigado. Até ao próximo episódio.
Triângulo com 4 Lados é um podcast de Catarina Pereira, Filipa Aguiar e Mariana Alves.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.